Lendo então em Deuteronômio 5, verso 19, não furtarás. Apenas esse versículo nessa noite. Estamos falando sobre os 10 mandamentos dentro do livro de Deuteronômio. E aqui falamos sobre o direito à propriedade e como Deus guarda e resguarda o direito do ser humano à propriedade. Na verdade, a própria Bíblia presume o direito do indivíduo à sua propriedade particular. E aqui, então, isso é reforçado como um dos mandamentos, um dos princípios mais básicos da palavra de Deus. Quem tem autoridade ou direito sobre alguma propriedade? Ora, o dono legítimo. Como Deus avalia legitimidade nesse sentido? Aquele que Deus reconhece como o dono legítimo. Existe, claro, legitimidade em adquirir produtos por meio de produzi-los, utilizando recursos e meios que são seus por direito. Também é direito das pessoas ter como sua posse aquilo que é adquirido de forma legítima, aquilo que se recebe de outros, como por herança, como por presente ou doação e coisas dessa natureza. Então a Bíblia reconhece que existe necessariamente o direito à propriedade e ser dono daquelas coisas que nos pertencem de forma legítima. E é um pilar da moralidade e do bom senso esse reconhecimento de que as coisas podem ter os donos e que o direito do dono à sua propriedade é inviolável. Agora, a Bíblia então exige de nós um padrão de honestidade que significa não procurar jamais ganhar recursos, bens ou até mesmo nossa vida de forma desonesta, mas devemos sempre tratar de forma correta para com o próximo e ganhar nosso sustento, ganhar nossos bens por trabalho honesto e por negociações que sejam legítimas. É claro que Deus condena o furto, Deus condena a desonestidade, Deus não condena o lucro, existe lucro que é totalmente legítimo, e Deus não condena que as pessoas se enriqueçam, desde que também o façam de maneira legítima. Inclusive a Bíblia muitas vezes trata o enriquecimento como bênção do Senhor, desde que seja um enriquecimento lícito. Mas furtar, agir de forma injusta, traz o juízo de Deus sobre as pessoas. Então essa palavra, não furtarás, é uma palavra totalmente pertinente. Você sabe que estamos vivendo no meio de uma crise moral, uma crise de honestidade em nosso país, que é absolutamente assustador. Você não teria, por exemplo, tranquilidade de deixar sua propriedade aberta, destrancada, ou talvez de pegar a sua carteira com seus documentos e seu dinheiro e deixar em cima de um balcão em um local público e esquecer daquilo ali. Você ficaria bem aflito sobre uma situação como essa, porque não se pode confiar nas pessoas. Aliás, uma pesquisa foi feita em 40 países onde eles distribuíram 17.303 carteiras em locais públicos. Dentro de cada carteira havia dinheiro, cartões, identificação, algo sobre a profissão da pessoa, inclusive até o e-mail da pessoa, de maneira que as pessoas poderiam facilmente entrar em contato com o dono. E então eles avaliaram como foi o comportamento daquelas pessoas. O Brasil estava nessa pesquisa, e dentre os 40 países, o Brasil não ficou na melhor metade, ficou na segunda metade, ficou em posição 26 de 40. A China, que era o único país comunista na pesquisa, nenhuma surpresa, ficou em último lugar. Exatamente uma coisa que acontece, o socialismo produz esse tipo de desonestidade generalizada da sociedade, o desrespeito pela propriedade, a partir do próprio governo tomar a iniciativa em desrespeitar a propriedade particular das pessoas. Então, nós temos uma realidade que o nosso país pode não ser o mais desonesto do mundo, mas é um país que tem sérios problemas e todo mundo sabe disso. E todo mundo vive preocupado em relação à sua propriedade e preocupado em não ser lesado. Aliás, existe até criatividade em formas de furtar, em formas de se aproveitar das pessoas. E nós vemos isso acontecendo de todas as maneiras. Você vê pequenas coisas, como uma pessoa dentro de um supermercado abre um produto e consome parte do produto ali mesmo. Em alguns casos, até mesmo dão para o seu filho. Criança de colo, ótimo exemplo, uma excelente educação. Vai ensinando a criança a tomar posse do que não é legitimamente seu e fazer uso dessa maneira. Pessoas aceitam troco errado se for em sua vantagem. Mas se for em sua desvantagem, abre um maior protesto. É interessante como as pessoas que são desonestas e são ladrões têm uma resistência muito grande quando eles é que são as vítimas. Eles acham normal os outros perderem, mas quando é com eles, não. As pessoas compram mercadorias furtadas, roubadas, sabendo que é de origem desonesta, ou talvez tendo muito motivo para suspeitar que seja, mas resolvendo não se inteirar do caso. E quando as pessoas fazem isso, claro que elas estão se tornando cúmplices naquele furto, naquele roubo, e também estão se tornando os encorajadores de atos criminosos futuros, porque as pessoas que querem comercializar mercadoria roubada sabem que tem sempre um mercado aberto para a sua venda. E nós vemos também a própria Bíblia destacando o fato que é uma forma de furtar quando pessoas se apropriam de propriedade perdida. Deuteronômio 22, verso 1 diz: vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a ele. Restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Observe bem o que a Bíblia está dizendo. Não te furtarás a eles. Ou seja, não é seu, o outro perdeu, a coisa se extraviou, chegou ali uma ovelha dentro da sua propriedade. Você sabe que não é sua ovelha, você não diz, ó, veio para cá, é meu. Não, você vai restituir ao dono legítimo. O contrário é furto. Uma coisa que se vê, por exemplo, em nosso país, que é bastante triste e é uma revelação do caráter de muitas pessoas, é quando acontece um acidente, por exemplo, um caminhão tomba, e então as pessoas vão lá e vão pilhando a mercadoria. Isso também é desonestidade. E é uma coisa tão, assim, comum que as pessoas acham até que não estão agindo de uma forma desonesta ou errada quando fazem dessa maneira. Mas as pessoas que agem assim estão demonstrando que, em outras circunstâncias, se elas agem de forma correta, não é porque elas têm um caráter honesto, mas é porque elas não acham que as condições são propícias para agirem de forma desonesta com impunidade. O caráter é de um ladrão. As circunstâncias é que não são favoráveis, não é um bom momento para roubar. Todo ladrão é honesto em alguns momentos com as suas transações. Então isso, na verdade, não torna a pessoa uma pessoa correta. Uma coisa muito triste em nosso país, nós vemos, por exemplo, golpes contra idosos. Uma coisa assim muito comum, pessoas usando até mesmo telefones para acessar pessoas e aplicar golpes. E muitas coisas dessa natureza são feitas. Então, se nós pensamos sobre tudo isso, nós vamos ver que esse é um problema gravíssimo em nossa sociedade e todos nós podemos ser vítimas de algum golpe, de algum ato desonesto das pessoas. Porque as pessoas não respeitam a lei de Deus, porque as pessoas não conhecem o Criador. Os ladrões, os desonestos, são perdidos, são pessoas que estão indo para o inferno. É uma questão realmente bastante triste. Vamos falar um pouco sobre como a Bíblia demonstra isso. Eu quero que vocês vejam em Tiago, no capítulo 5, eu quero que vocês vejam como a Bíblia mostra, primeiramente, nessa passagem, a exploração por parte de pessoas ricas. Isso é uma forma de desonestidade, uma maneira que a Bíblia realmente ataca e condena como uma coisa grave que prepara as pessoas para um juízo severo da parte de Deus. Tiago, no capítulo 5, Tiago começa a falar sobre como pessoas ricas neste mundo, em certas ocasiões, agem de maneira desonesta para se enriquecerem e para se perpetuarem em condição privilegiada. Verso 1, ele diz: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Agora vocês estão bem, mas vocês, no futuro, serão punidos, vocês não vão ficar bem dessa forma por muito tempo. Verso 2. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens, comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deixa-me parar aí e observar alguma coisa que está sendo dito. Você observa que não é a riqueza em si que está sendo denunciada de forma alguma, mas é a desonestidade pela qual essas pessoas talvez fizeram a sua riqueza ou talvez aumentaram a sua riqueza. Mas destaca-se o fato que eles contrataram pessoas para fazerem serviços e não pagaram por isso. Veja o verso 4. Eis o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude. Se essas pessoas tivessem contratado o serviço desses ceifeiros, e então pago corretamente, de acordo com a maneira em que o trato havia sido feito, não teriam culpa alguma. Eles teriam apenas contratado o serviço e pagado de acordo com o que as pessoas mesmo disseram: para mim esse preço está justo. Só que nesse caso, eles retiveram, eles não pagaram. Eles fizeram uma fraude de maneira que prejudicaram esses trabalhadores. Então o que aconteceu é que eles exploraram a mão de obra, enriqueceram, ficaram com os bens, e agora esses bens, a Bíblia diz, está clamando a Deus. Veja o que diz o texto. O salário que foi retido com fraude está clamando. Ou seja, lá está em sua posse, encontra-se em suas mãos, coisa que não lhes pertence por direito. Em quantos lares daqui de nossa cidade você acha que, se Deus fizer o levantamento, ele encontra bens ou dinheiro que não pertence? Quantas pessoas fazem isso? Compram coisas no comércio e pagam com cheque sem fundo? Ficam com o produto, mas realmente não pagam os trabalhadores que estão envolvidos no processo para que aquele produto chegue às suas mãos. Pessoas contratam uma faxineira para trabalhar na casa e depois não pagam corretamente. Existe muita coisa dessa natureza e a Bíblia está falando de tudo isso aqui. Tudo que é ganho dessa maneira fica na conta da pessoa para um dia de acerto. Verso 5 diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Quando isso acontece, quando pessoas agem assim, é como aquele animal cevado, engordado para o dia da matança. E não vai ser bonito quando Deus fizer justiça. Então existem muitos casos que a Bíblia trata assim. Bem, aqui você está vendo uma pessoa numa posição privilegiada, aproveitando-se da sua posição para oprimir alguém. E no contexto da época em que a Bíblia foi escrita, era muito comum pessoas ricas agirem dessa maneira e ficarem impunes, porque se o trabalhador procurasse justiça, o juiz era corrupto e o juiz ficava do lado do que era mais influente, mais poderoso. Então havia impunidade nessa vida. Hoje em dia corrigimos esse problema, né? Não existe mais impunidade nessa vida. Hoje em dia, quando pessoas poderosas, pessoas que são donos dessas enormes empresas, que fazem tratos aí com o governo, em que acontece toda espécie de corrupção, e os próprios políticos que estão envolvidos nisso, quando eles fazem alguma coisa, os juízes não ficam do lado deles, né? Não é assim? Bem, não exatamente. Os mesmos problemas continuam acontecendo. Mas o contrário também é verdade. Veja em Tito, capítulo 2. Eu quero que você veja que a Bíblia vai contra a desonestidade, não importa de quem seja. Talvez pessoas diriam assim: mas e se uma pessoa for explorada, uma pessoa for injustiçada? Então, nesse caso, ela pode corrigir a situação fazendo seus próprios atos desonestos em pequeno porte? De forma nenhuma. Tito 2, verso 9. A Bíblia diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Agora, conforme os relatos históricos que temos sobre esse período, era uma coisa assim, predominante, os servos roubarem os seus senhores, furtarem bens, agirem de maneira desonesta. Isso era uma coisa assim, típica e endêmica na sociedade. Mas o cristianismo está exigindo que as pessoas não façam isso. Tá, você então é o servo. O servo, isso está falando até mesmo de pessoas que estão escravizadas. E a pessoa então vai se sentir lesada. Então o que ela pode fazer? Ela pode furtar do seu senhor? Não, de forma nenhuma. Quanto ao servo, sejam obedientes, não furtem. Está vendo? Não existe essa desculpa de dizer: ah, já fizeram uma coisa errada comigo, eu vou fazer também isso. Essa atitude seria totalmente condenada pela Bíblia. Eu fiz menção sobre os poderosos em algum contexto, mas vamos falar especificamente sobre governos. Eu quero que você veja em Oséias, no capítulo 7, porque a Bíblia também fala muito sobre a corrupção de governantes e pessoas poderosas se envolverem em situação de simplesmente tomar aquilo que é das pessoas, não porque é correto, mas porque tem o poder de fazê-lo e ninguém pode resisti-los. Isso pode ser um país estrangeiro que invade uma nação e pilha os bens de uma nação, ou pode ser o próprio Estado, governante de um país, que age de maneira abusiva com a sua população. Oséias, capítulo 7, verso 1, a Bíblia diz: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, seus próprios feitos o cercam. Acham-se diante da minha face. Com toda a sua malícia, alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Agora, vocês perceberam o quadro aqui? Aqui a Bíblia está falando sobre Deus observar a nação de Israel, especificamente aqui o Reino Norte, no período do Reino Dividido, aquela nação que chamava-se às vezes Efraim, capital sendo Samaria. E Deus olhando então para essa nação, ele diz: como que eu vou abençoar? Quando eu penso em abençoar, eu vejo o que está acontecendo na nação. Praticam falsidade, não são honestos. E ele diz ainda no verso 1, por dentro há ladrões. e por fora rouba a horda de salteadores. Uma horda, quer dizer, é uma multidão de gente desonesta, um roubando o outro, levando vantagem sobre o outro. Ladrões por toda parte. E o verso 2 é tão interessante. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Eles não estão ali contemplando e dizendo assim, Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala sobre o dia do juízo, a Bíblia é muito, muito clara que o dia do juízo significa que Deus retribuirá as pessoas conforme as suas obras. Lembra da figura de Apocalipse? Os livros são abertos. Cada pessoa tem o seu livro. São julgados conforme as suas obras. E Deus que é justo e diz, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que isso significa nessa questão de não furtarás, a questão da desonestidade, significa que por todo ato desonesto, Deus está mantendo o registro e Deus há de fazer justiça. O que as pessoas vão receber de Deus? Mas as pessoas fazem assim, elas não dizem no seu coração que Deus se lembra, que Deus vê. Elas acham que tem disso não. Você sabe que muitas pessoas hoje não acreditam no juízo de Deus. Existem aqueles que estão mais desiludidos de todos, acham que Deus nem existe. Existem aqueles que acham, não, Deus existe. Ah, mas Deus é de boa, porque Deus ele só é amor e ele não vai punir ninguém. E essas pessoas estão se destruindo, juntando para si uma lista enorme pela qual terão que dar contas. Mas o verso 2 ainda prossegue. Os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante de minha face. Quer dizer, Deus está dizendo, eles vão ser destruídos pelos seus próprios atos. Mas os governantes, o que os governantes acham? Verso 3, com a sua malícia, alegram ao rei, com as suas mentiras aos príncipes. Está vendo? Os governantes todos envolvidos nessa corrupção toda. E os governantes também são parte do problema. Em nosso país, você sabe que nós temos um problema grave com corrupção. Conforme dados levantados recentemente em uma pesquisa, estima-se, e isso é claro que é impossível totalmente calcular, mas os valores da corrupção no Brasil, conforme pesquisas recentes, representam 8% de toda a riqueza produzida no país. 8% de toda a riqueza é consumida por corrupção de governo. Não estamos falando de toda a desonestidade no país, porque aí a coisa vai muito além de tudo isso. Mas isso significa que cada brasileiro paga o equivalente a quase um mês dos seus rendimentos para bancar os esquemas ilícitos de corrupção que ocorrem no país. E isso quase que sempre é verdade. Quanto mais dinheiro existe à disposição do governo, geralmente mais corrupção existe. Martinho Lutero, em seu dia, observou essa realidade e ele disse, sim, quase que poderíamos nos esquecer dos ladrões menores se pudéssemos pegar os ladrões graúdos, aqueles super ladrões que estão nos governos e se associam aos príncipes e governantes, eles estão nos pilhando os bens diariamente, não em uma cidade ou em outra, mas por todo o país. Isso é uma realidade totalmente fora de nossa vista, a dimensão disso, mas não está fora da vista de Deus. Mas quando falamos também de governos, é claro que governos roubam de outros governos. E muitas vezes o que acontece em guerra é justamente isso. Países atacam outros países exatamente para pilhar seus bens. Então, as pessoas sempre agem dessa maneira. E isso é uma coisa antiga. Isso era o que acontecia nos tempos bíblicos com nações como a Babilônia, a Síria, etc. Que invadia, tomava, pilhava e fazia tudo isso. Existem também países que são desonestos em tratos com outros países. Vou dar um exemplo. Em nosso país, recentemente, nós entramos numa situação que nos causará prejuízo substancial. Já não é de hoje que o regime comunista de Cuba é um regime desonesto. Mesmo em 1959, logo que Fidel Castro chegou ao poder, ele confiscou o equivalente do que seria hoje 35 bilhões de reais em propriedade de americanos que estavam investidos em Cuba e nacionalizou isso. Bem, o Brasil recentemente, com investimentos que foram feitos em Cuba, também se colocou numa posição de tomar prejuízo. O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, anunciou um calote de Cuba com o nosso país no valor de 2 bilhões e meio de reais. Nós vamos arcar com esse custo por questões de desonestidade de um país com outro. Então isso acontece constantemente, países agindo dessa maneira e tomando os bens dos outros. Então, quando as pessoas agem dessa maneira e os governos, que nada mais são do que pessoas em uma forma organizada, agem dessa maneira, existe então essa multiplicação da injustiça, injustiça que Deus há de um dia retificar no dia do juízo. Agora, eu quero que vocês vejam comigo em Êxodo, no capítulo 22. Eu quero que você leia na Bíblia e capte um pouco a maneira em que Deus entende que esse princípio deve ser tratado, a questão da honestidade, a questão da desonestidade. As leis acerca da propriedade em Êxodo, capítulo 22, são muito esclarecedoras no que significa justiça em relação a furto, em relação a fraude e coisas dessa natureza. Vamos ler e vamos comentar sobre alguns desses mandamentos aqui. Êxodo 22, o verso 1 diz: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por 1 ovelha. É muito interessante isso. A lei de Israel, conforme Deus mesmo estabeleceu, era uma lei que entendia que quando uma pessoa fizesse um ato desonesto com outro, furtou um boi, furtou uma ovelha, não era simplesmente devolver. E não era, talvez, pagar alguma pena do tipo, tanto tempo na cadeia. Não, teria que não somente devolver, restituir, mas indenizar a pessoa que foi vítima. A Bíblia entende isso como questão de justiça. Uma coisa mais cara, tipo um boi, 5 vezes. Uma coisa não tão cara, tipo uma ovelha, 4 vezes o valor. Deixa eu colocar em nossos termos. Isso significa uma coisa do tipo seguinte. Os padrões bíblicos de justiça significam que se alguém levar o seu celular, a pessoa leva o seu celular, vende ele barato, é pego, até pega uma pessoa, né? Não recupera o seu celular, você fica no prejuízo. Pela Bíblia, esse tipo de lei não dá conta do recado, não faz justiça. O correto seria que essa pessoa teria que ser obrigada a indenizar a vítima que perdeu o celular. 4 vezes o valor do celular. Se fosse um carro, 5 vezes o valor. Isso seria uma maneira de lidar com as coisas dentro de uma visão bíblica do que é justiça. Verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. O que isso significa? No caso de uma pessoa entrar em uma casa de noite, não se sabe qual a sua intenção, não se sabe se a pessoa está armada ou não, é uma situação que você simplesmente tem que proteger ali sua família e sua propriedade. A pessoa que reside naquela casa pode matar aquela pessoa e não tem culpa. Se existe uma situação onde é de dia, pode-se ver o que a pessoa tem na mão, a pessoa não está armada. Se gritar os vizinhos, as pessoas na rua cercam e prendem a pessoa não tem como escapar. Então é outro caso, não é justificado nesse caso que o invasor da residência seja morto pelas pessoas que ali residem. Mas nesse caso, a pessoa teria que fazer restituição total. E se não tiver com o que pagar, devo, não nego, pago quando puder e nunca vou poder, né? Não é assim. Então, nesse caso, o que era feito em Israel? A pessoa, então, era escravizada e pagava com seu serviço. O que em Israel significava que ela ficaria 6 anos trabalhando de graça para indenizar a pessoa. E isso era o máximo, era o que a dívida poderia ser contabilizada. Não tendo com que pagar, então, teria que fazer isso. Cumprir o tempo estipulado pela lei de Israel em que uma pessoa poderia trabalhar para pagar uma dívida que ela não tem condições de pagar. Verso 4 diz: se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Ou seja, conseguiu reaver o animal, ainda bem, ainda vivo? Muito bem, devolve o animal e ainda tem que pagar o dobro. Verso 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Isso também é uma maneira de furtar, não é? E isso poderia ser coisas como, em nossos dias, quando pessoas usam recursos de outros para seus próprios interesses, suas próprias despesas. Existe muito isso. Por exemplo, pessoas têm um carro da empresa, usam o carro da empresa para questões que não são da empresa. Ou existe até mesmo a exploração do próximo, numa situação onde não existe nenhum contrato. Qualquer coisa dessa natureza. O verso 6 ainda diz: se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Aqui presume-se nenhuma intenção de fazer o mal a ninguém. É uma questão acidental, mas houve prejuízo, indenização total. 100%, a pessoa que acendeu o fogo, que provocou o acidente, teria que se responsabilizar por todo o custo. Verso 7. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, Então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Veja, os bens pertencem àquela pessoa. Então os juízes irão avaliar se houve injustiça, se houve furto, se houve insinceridade. Verso 9, em todo negócio fraudulento, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, aquele a quem os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo. Veja, sempre esse princípio, tem que indenizar a pessoa que ele lesou. Eu estou chamando a atenção a isso, irmãos, porque nós temos uma tendência de pensar assim, o que é certo? O que a lei diz? A lei diz o que é certo. Não, a lei é imperfeita, a lei dos homens é imperfeita. A lei pode, muitas vezes, deixar a desejar em termos de fazer aquilo que é correto com as pessoas. E o que é correto será um dia estabelecido por Deus, o que faz com que as nações e os governos tenham o dever perante Deus de ajustarem as suas leis para fazer justiça verdadeira e não simplesmente fazer cumprir a nossa lei. Muitas vezes existe uma situação onde um juiz ou um advogado está perante um sistema judiciário, onde ele simplesmente tem que trabalhar dentro das leis existentes. Ele não tem a força para chegar ali e dizer assim, eu que sou o juiz aqui, eu decido essa questão, vou fazer uma coisa diferente. Ele não tem esse poder, não tem essa autoridade, não é delegado a ele essa autoridade. O legislativo faz a lei, ele tem que seguir a lei. Então não é que o juiz necessariamente tenha a culpa, mas a população tem quando a coisa é injusta. Porque a população é que, de alguma maneira, estabelece as leis através do nosso sistema, democraticamente, nós elegemos nossos representantes que vão lá e fazem as leis. E as leis que andam fazendo, muitas vezes, são leis injustas. Então as pessoas que são os eleitores desses legisladores que fazem as leis injustas, muitas vezes são participantes também da culpa. Verso 10, aqui em Êxodo 22, a Bíblia diz, se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e outro não fará restituição, porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Então a Bíblia está reconhecendo essas exceções quando a pessoa não tem culpa. Eu estou cuidando da propriedade de outra pessoa. Sem que eu veja, acontece alguma coisa, o animal morre. Eu cheguei lá e o animal está morto. E eu não fiz nada. Eu posso ser isento de culpa. Mas quando existe desonestidade, tem que haver sim reparação e tem que haver justiça. Então esses são princípios da palavra de Deus. E quando nós olhamos a lei de Deus, nós percebemos que, de fato, existe uma brecha enorme entre os princípios bíblicos e a prática que nós vemos hoje em dia. E não sejamos como a maioria das pessoas que simplesmente dizem o que é certo, o que é justo, o que é moral, é aquilo que a lei diz. Não, o que é certo é aquilo que Deus estabelece como direito. E uma sociedade falha em estabelecer justiça, deixa uma conta para ser acertada no dia do juízo. Essa lei, esse mandamento, não furtarás, é claro, é um imperativo, não furtarás. Mas é também uma verdade que quando nós somos salvos por Deus, Deus escreve a sua lei em nossos corações, de maneira que nós nos tornamos obedientes à lei de Deus. E a transformação é fantástica. Certa vez, um indivíduo que tinha uma vida criminosa se converteu a Cristo. E tendo se convertido a Cristo, foi à igreja. Primeira vez que ele foi à igreja, ele viu uma placa na igreja, narrando os 10 mandamentos. E conhecendo tão pouco de Bíblia, ele sabia que ele tinha se arrependido dos seus pecados, ele sabia que ele confiava em Jesus como Salvador. Mas ele não conhecia muito da Bíblia, ele não sabia que aqueles eram os 10 mandamentos e que aquelas são ordens. E ele leu os mandamentos e ele os interpretou como promessas. Uma coisa interessante. Ele leu ali, não furtarás. Ele disse, ah que bom, não vou furtar mais, porque Deus me salvou. Bem, a sua interpretação não era o sentido do texto, mas é interessante que ele pensou dessa maneira, porque existe realmente essa promessa, não é? O que acontece quando Deus transforma uma pessoa? Irmãos, o que acontece é que existe uma mudança muito, muito grande. Você sabe que Judas tirava da bolsa onde Jesus mantinha seus recursos, furtava de Jesus. Jesus também foi vítima de desonestidade e de perto assim. Mas Judas não era um cristão. Ele não era uma pessoa sincera. É possível que haja, dentro da igreja, pessoas que sejam desonestas e sinceras e que furtam. Mas eles não são verdadeiros discípulos. Eles são como Judas. Ouça o que a Bíblia diz. Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Esse verso é muito profundo, porque ele mostra o tamanho da transformação do indivíduo. Primeiro ele furtava, agora ele não furta mais, mas não é só que ele não furta mais. Agora o que ele faz? Ele trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom para que ele possa acudir ao necessitado. Olha que coisa diferente. Ele vai de uma pessoa que pensa assim, como que eu posso pegar o que é dos outros? A ser uma pessoa que diz, como que eu posso ter de forma legítima alguma coisa para que eu possa ajudar aos outros? Primeiro ele pensava em tomar para si, agora ele pensa de tomar de si para dar a outros. Não é isso que nós encontramos, por exemplo, na parábola do bom samaritano? Isso me leram os irmãos a parábola do bom samaritano, isso está em Lucas capítulo 10, acompanhe comigo a leitura. O Senhor Jesus Cristo nos mostra quem é que cumpre a lei verdadeiramente. E eu quero que nessa passagem você pense sobre o que significa ser uma pessoa que cumpre a lei, que ama o seu próximo. Lucas 10, verso 25, a Bíblia diz, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E daí é que Jesus entra na parábola. Vamos pensar sobre isso. Esse homem perguntou isso querendo se justificar, tipo assim, tá, eu tenho que amar o meu próximo, mas meu próximo deve ser todo mundo, né? Quem que é o meu próximo? E Jesus vai contar a parábola, e nessa parábola ele vai mostrar o próximo é tipo assim, aquele desconhecido que você nunca viu antes na vida que aparece na sua frente. Esse é o seu próximo. Mas vamos ler a parábola. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe um intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Isso é muito profundo. Qual dos três, Jesus pergunta, qual dos três cumpriu a lei? Quando falamos aqui dos três, estamos falando do sacerdote, do levita e do samaritano. Mas deixe-me chamar a atenção que existem mais pessoas nessa parábola. Existem os salteadores, aqueles que assaltaram. Essas pessoas tem a seguinte perspectiva de vida. O que é dos outros, eu tomo para mim. Isso não é o espírito de um cristão, certamente. Mas nem o sacerdote ou o levita, que olham e dizem o quê? Não, eu não posso ajudar esse indivíduo, o que é meu e não dos outros. Mas em terceiro lugar, o samaritano, e Jesus escolhe que seja um samaritano exatamente para espetar os judeus aqui na sua arrogância e na sua pretensão de superioridade moral. O samaritano tem uma atitude totalmente diferente. A atitude dele é não somente de respeitar o que é do próximo, mas ainda pensar assim, o que é meu eu posso doar para ajudar o meu próximo. E observa o que esse homem fez. Ele aplicou óleo e vinho, recursos seus, colocou o assaltado, a vítima, sobre o seu próprio animal e levou até a hospedaria, de maneira que enquanto ele fazia esse percurso, ele ia a pé, abriu mão do seu conforto para que esse homem fosse transportado no animal, o homem não estava em condições de caminhar, pagou os seus gastos médicos, pagou a sua hospedagem na hospedaria e ainda deixou dinheiro para gastos futuros e uma promessa. Se os gastos passarem desse dinheiro, não deixe de gastar com ele não. Ajuda o homem, depois eu pago. Isso, irmãos, é o espírito da lei. Esse homem, Jesus diz, esse homem que cumpriu a lei, que amou o próximo como a si mesmo. E quando nós vemos então isso, nós estamos percebendo que o padrão cristão não é simplesmente o padrão de agir como um levita, ou agir como um sacerdote, que não assalta, mas também diz, ah, mas eu também não tenho nada a ver com essa história, eu não quero me envolver. Os problemas dos outros, não. Os meus recursos, não. Estamos falando aqui que o Espírito do Evangelho transforma a pessoa de tal maneira que ela se torna generosa para ajudar o próximo. Agora, se você tem esse tipo de coração, se você tem um coração de um cristão, você nunca vai ser desonesto e defraudar ninguém. Pelo contrário, você estará procurando oportunidades para ajudar o próximo. Como diz Paulo, aquele que furtava não furte mais antes, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que possa acudir aquele que tem necessidade. Está vendo como que é diferente um cristão? Essa é a lei de Deus. E nós vemos isso tão claramente no livro de Atos. Como a Bíblia diz, não havia nenhum necessitado entre eles, porque à medida que alguém tivesse necessidade, os irmãos acudiam e ajudavam. Então, o espírito do cristianismo é esse. Olha, Deus recebe pecadores como eles são, mas Deus não deixa pecadores serem a mesma pessoa. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então essas pessoas não, ladrões não, pessoas que são desonestas e não se arrependem, não mudam, se tornam verdadeiros cristãos, essas pessoas estão indo para o inferno. Roubadores não herdarão o reino de Deus, é o que a Bíblia diz. Mas o verso 11 diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então existe transformação, existe perdão. Mas ai de quem continua vivendo dessa maneira, porque irmãos, é vender muito, muito barato a sua alma por alguma coisa que você consegue pegar desonestamente neste mundo. Por quanto você venderia a sua alma? Que tal 50 bilhões de reais? Vale a pena? Se um homem se detroça de vender sua alma por 50 bilhões de reais, quanto mais um que vende por 5? Tem gente que por 5 reais faz uma coisa desonesta. Que tolice, gente. Está vendo? Existe a realidade que nós vivemos em um mundo onde a impunidade à nossa vista torna as pessoas cada vez mais ousadas e surge a tentação, porque as pessoas acham que as coisas são assim mesmo e a impunidade vai reinar, mas não vai. Então é uma loucura. Quanto a desonestidade custa? Falei já alguma coisa sobre a corrupção do governo, mas a desonestidade em pequena escala de um indivíduo aqui e outro indivíduo ali, as pessoas fazendo coisas desonestas, tem também um preço muito, muito caro. E eu gostaria de citar algumas considerações que muitas vezes pessoas não pensam. O quanto que o governo é obrigado a gastar com segurança por causa da desonestidade? Bem, isso envolve o policiamento que precisa ser, de tempo em tempo, aumentado. Mais pessoas trabalhando com isso, porque existe tanto, né, para policiar. Os gastos do próprio judiciário, que são altíssimos. Os gastos com os presídios e outras coisas dessa natureza. Tudo isso aí que sai dos cofres públicos e que vem, na verdade, do bolso do contribuinte, é uma maneira em que a desonestidade nos custa. No século XIX, houve um avivamento nos Estados Unidos. Grandes cidades dos Estados Unidos da época, cidades como Chicago, Atlanta, outras cidades importantes na economia americana, o crime despencou tanto, tudo, desde assaltos e pequenos furtos e tudo, diminuiu tanto, que as cidades reduziram pela metade a sua força policial, os seus gastos judiciais, e por conta disso reduziram também os impostos e resultou num crescimento econômico que gerou mais prosperidade na sociedade do que havia antes. Não tenha dúvida, nós estamos pagando um preço muito caro. Se você pergunta assim, será que eu fui assaltado esse ano? Já muitas vezes, todos os dias, não passa um dia que você não é. Entende? Nós estamos o tempo todo sendo vítimas. E os gastos a mais que os estabelecimentos têm com segurança? Pense nos bancos, você já viu assim, todo aparelhado que bancos têm que ter? Desde aquelas portas giratórias até aqueles caixas eletrônicos todos cheios de truques, né, para dificultar que as pessoas possam fraudar e roubar uns aos outros ali. E todos os outros gastos, mesmo assim existe muita desonestidade, pessoas têm suas contas acessadas indevidamente e tudo mais. As lojas gastam muito com segurança e mesmo assim ainda existe muito furto. Gente, é uma coisa assim, é sintoma de uma sociedade extremamente desonesta, quando até um supermercado tem segurança. Por que tem que ter segurança em supermercado? Sabe por que tem segurança em supermercado? Porque sai mais barato pagar segurança e ainda ter alguma coisa de desonestidade ali do que não ter segurança. É claro que isso faz com que os custos de tudo venham a subir. De acordo com um estudo, os produtos comercializados são, em geral, 15% mais caros por causa da quantidade de mercadoria que é furtada e por causa dos gastos a mais com segurança. Ou seja, pense no que você gastou ano passado, todo o dinheiro que você gastou com todos os produtos. Pois então, você teria sobrando mais ou menos 15% de tudo que você gastou se não fosse a desonestidade. Cuidado para você não entrar também na roda. Essa ideia que diz, ah, os outros estão fazendo comigo, eu não vou ser o único a levar prejuízo. Cuidado. Pense na coisa dessa maneira, eu acho que isso é uma ilustração perfeitamente justa. Imagine que se montasse um sistema onde ninguém sabendo disso colocasse a população a jogar um jogo, lidando com o dinheiro de jogo, não é dinheiro de verdade. As pessoas pudessem, então, participar de um jogo em que, se elas fossem desonestas, elas ganhavam ou saíam na frente, mas, se elas fossem honestas, ficariam só com aquilo ali mesmo. Mas não tinha ninguém policiando se você estava fazendo alguma fraude. Era perfeitamente fácil você roubar no jogo. Aí algumas pessoas saem roubando no jogo, veem que não estão pegas, ficam mais ousadas, fazem mais, e chegam no final, então, ganhando. Só que no final do jogo, alguém diz para eles, agora veja só, tudo foi filmado, vamos assistir a filmagem? Ah, aqui nós tivemos pessoas fraudando. Pois então, as pessoas que foram desonestas, agora vão ter que todas ficarem juntas no mundo, em um local onde terão que aturar umas às outras, as pessoas honestas no jogo vão poder viver num mundo só de gente honesta. Você sabe que Deus está fazendo mais ou menos isso? Porque, olha, nós estamos aqui por pouco tempo. Aqui você pode juntar muito dinheiro ou pouco dinheiro. Mas sabe o que acontece? O dia que você passar daqui para o além, o dia que Jesus voltar, o dia que você morrer, tudo isso aqui vai parecer dinheiro de jogo, dinheiro de mentirinha. Não vai ter mais nada. Valor nenhum. O jogo acabou. Mas aí é que você entra na verdadeira existência eternamente. Em que estado você vai estar na eternidade? A Bíblia diz que um dia haverá um mundo e uma sociedade em que não haverá injustiça. Injustiça de qualquer tipo, ponto final. Haverá novos céus e nova terra em que habitam justiça. Só que fora ficam todos os desonestos. Eles não vão poder ficar lá. Veja comigo o que a Bíblia diz em Isaías 65. E aqui em Isaías 65 nós temos uma palavra tão poderosa que descreve, claro que em termos humanos, em termos até débeis para expressar uma coisa tão grandiosa, mas expressa alguma coisa do que é a nova criação que nos aguarda na eternidade, quando Deus fizer novos céus e nova terra. Isaías 65, verso 17, a Bíblia diz, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ou seja, em primeiro lugar, aplicado a esse assunto, nem vai fazer diferença mais se a pessoa aqui era bem de vida, se passou dificuldade, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, não. Verso 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Então, é disso que estamos falando aqui, não haverá tristeza de nenhum tipo, só haverá alegria, um paraíso de fato. Verso 20 faz referência ao fato que não haverá crianças morrendo e tal. Verso 21 continua e diz, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras de suas próprias mãos. Agora, isso é interessante. Veja as injustiças que nós temos nesse mundo. Pessoas trabalham, 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 e outros levam as coisas que eles produzem. Isso é o que acontece nesse mundo injusto. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando Deus fizer novos céus e nova terra, não será assim. As pessoas desfrutarão, não parcialmente das obras de suas mãos, mas desfrutarão de todo as obras de suas próprias mãos. Não haverá nem um pouco de injustiça. Verso 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Um dia haverá um mundo perfeito. Um dia haverá um mundo em que haverá justiça. E não haverá exploradores. Não haverá os que se aproveitam do trabalho de outros. Não haverá. Essas pessoas serão impedidas de participar. Serão totalmente excluídas. Você quer ser parte de um mundo assim? Todo mundo quer ser parte de um mundo assim. Até os ladrões querem. Mas a menos que se arrependam do seu pecado e sejam transformados pela graça de Cristo, os desonestos não participarão disso aqui. Porque isso aqui é exclusivamente para as pessoas que são transformadas pelo poder de Deus e que aceitam as normas do reino de Deus. Mas eu digo mais uma coisa. Se isso aguarda o povo de Deus, isso de certa maneira deve nos consolar mesmo em um mundo em que tanta injustiça acontece. Porque sabemos que é por pouco tempo. As injustiças são reais, não estou dizendo que elas são inconsequentes, estou dizendo que elas são por pouco tempo. Elas têm prazo de validade e está chegando o seu fim. Mas existe uma palavra do Senhor Jesus Cristo que nos diz muito sobre como levar então as nossas vidas em relação ao fato que este mundo é assim, mas o mundo vindouro é um mundo perfeito. Já que neste mundo haverá sempre desonestidade, seremos sempre vítimas. Mas já que o mundo vindouro é um mundo em que jamais, jamais haverá qualquer tipo de injustiça, Jesus Cristo disse, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, ainda indo para o próximo, existe uma maneira, se eu posso usar essa figura de linguagem, em que você pode fazer uma transferência daqui para lá, onde ninguém rouba. E como é? É quando os recursos que nós temos dessa vida, ao invés de nós usarmos de uma maneira egoísta, mundana, carnal, mas usarmos até mesmo os nossos recursos dessa vida para fazer um investimento naquilo que será na eternidade. Para ajudar as pessoas necessitadas, para ajudar pessoas que não têm como nos repagar neste mundo, mas que precisam de nossa ajuda, assim como fez o bom samaritano. E também para ajudar a causa do Evangelho, a obra de Deus. Porque quando isso é feito, irmãos, a Bíblia diz que essas coisas, os bens que se deixarmos aqui, ou de um jeito ou de outro, teremos que romper com eles. Mas se investirmos naquilo que é de valor eterno, então, na verdade, isso se torna um tesouro que nunca poderá nos ser tirado. Que possamos pensar dessa maneira, que possamos realmente crer e praticar aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor Deus, a Tua palavra é bastante clara sobre a seriedade do pecado de desonestidade, do furto, do roubo. E vivemos, ó Deus, numa sociedade onde isso é tão comum, que nos prejudica tanto e nós, muitas vezes, ó Deus, temos até mesmo que clamar ao Senhor que o Senhor nos proteja e nos livre no meio de uma sociedade tão corrupta. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa salvar as pessoas ao nosso redor, até mesmo as pessoas que estão agindo de maneiras tão desonestas. Que o Senhor possa produzir, ó Deus, um avivamento da verdade no nosso país, ó Deus. Tantas pessoas confessam o nome de Cristo, mas também existe tanta desonestidade, até mesmo entre as pessoas que professam o nome de Deus, que haja avivamento, Deus, para trazer verdadeira conversão, para que eles professam serem cristãos. E que os que são totalmente indiferentes com a Tua palavra possam ouvir, ó Deus, se precaver e saber que o dia do juízo está chegando, e que justiça será feita, e que tudo o que eles acham que estão levando vantagem, estão, na verdade, acumulando, é uma enorme dívida para pagar em termos eternos por uma coisa de benefício tão temporal. Senhor Deus, faça com que a mensagem da igreja cristã nesse país possa repercutir, que as pessoas sejam avisadas, precavidas ao fato de que a impunidade não irá reinar, de que a impunidade será trazida perante o justo juízo de Deus, que as pessoas possam saber que existe um dia um mundo a raiar, que é um mundo perfeito, um mundo justo, um mundo onde não haverá fraude, nem furto, nem roubo e nem desonestidade de qualquer tipo. E que as pessoas possam voltar, ó Deus, ao Senhor, para participarem juntamente com o Teu povo desse tão glorioso mundo, desse tão glorioso privilégio que é viver, ó Deus, uma vida em um contexto onde existe justiça. Senhor Deus, antecipando este dia, nos dê sabedoria para vivermos nessa vida, Deus, não focados aqui neste mundo, não pensando, Deus, em como nós podemos aqui fazer com que nossas vidas sejam cada vez mais privilegiadas, mas que possamos realmente, ó Deus, pensar em como construir, ó Deus, para a eternidade, e que sejamos, ó Deus, indivíduos como cristãos que acumulam um tesouro no céu. Ensina-nos, ó Deus, essas virtudes, ensina-nos, ó Deus, esse caminho de vida. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.